Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Espaço Direito é Tudo Seu. E continuando as nossas conversas sobre solteiros, hoje nós vamos falar sobre o direito das mulheres grávidas que não estão casadas. Fiquei, engravidei. E agora? A cada ano, mais crianças nascem fora do casamento tradicional. Se os filhos são fruto de uma união estável, tudo fica mais fácil, porque mesmo que os pais não tenham assinado papéis de casamento ou tenham feito um pacto no cartório, no fim das contas, os pais estão juntos. E a gente pode pressupor que eles vão cuidar junto das crianças. Aos olhos da lei, a união estável é uma forma oficial de formar uma família. E se alguma coisa der errado, os companheiros se separam e vão ter todas as garantias do direito de família, partilha de bens, pensão para quem precisa. E os filhos também recebem toda a proteção necessária. Mas quando falamos de filhos do ficar ou filhos de um namoro menos firme, digamos assim, surgem muitas dificuldades se os pais não assumirem a sua devida responsabilidade. Pensando nisso, em 2008, surge uma lei que trata dos alimentos gravídicos. Em resumo, ela garante que a mulher grávida vai receber amparo do pai da criança durante a gestação para bancar plano de saúde, enxoval e até mesmo uma alimentação especial se for necessário. Claro que a mamãe e o papai vão ter que dividir as despesas na medida da sua condição financeira. Do contrário, a lei estaria oficializando o famoso golpe da barriga. E se o pai não tiver condições de ajudar, pode sugar para os avós. Mas, gente, vamos dar um para tudo? Antes de qualquer coisa, vamos concordar que para cobrar pensão, primeiro tem que saber quem é o pai? E aí, você tem pelo menos uma vaga ideia de quem seja o pai da criança? Ou você só lembra que ficou com ele na balada, no meio da semana, no estacionamento da boate? Eu sei que parece estranho, mas por incrível que pareça, essa já é uma boa informação. Porque a partir daí você pode localizar a placa do carro em câmeras de vigilância. Se você pelo menos se lembrar do que comeu ou bebeu, em que horário vocês pagaram a conta, também ajuda para levantar as informações de contabilidade. Só tenha em vista que o barzinho não é obrigado a abrir informações assim do nada. Eles podem até fazer, mas é muito provável que você precise de uma ordem judicial para ter acesso a essas informações. E se você não se mexer logo, minha amiga, as imagens e faturas vão ser descartadas. De qualquer forma, isso não é tão difícil quanto parece, desde que o seu advogado fundamente bem o pedido. E se o cidadão negar que é o pai? Então começa todo um processo de investigação de paternidade que envolve, rufem os tambores, exame de DNA. Doutora Ana, eu posso me recusar a fazer o teste? Pode, meu amigo, claro que pode. Mas sabe que impressão que isso dá? Impressão de culpa. Porque quem não deve, não teme. Se você não é o pai, então deveria ser mais interessado em provar o contrário. Ou será que não? E olha, na prática, o juiz encara a sua recusa como uma espécie de confissão. É como no futebol, quando o juiz nem estava de olho no lance, mas ele olha para a pequena área e vê que de um lado tem um atacante caído. De outro lado, zagueirão com os braços para cima. Podia até ser que o atacante tivesse se atirado, mas a posição de mãos ao alto do zagueiro não ajuda em nada e entrega um empurrão mesmo que não tenha acontecido a falta. Mas atenção, futuras mamães, e atenção você que alega que não é o pai da criança. Como os procedimentos médicos atuais ainda não são totalmente seguros para fazer coleta pelo cordão umbilical, vários juízes prorrogam essa fase do exame para depois do parto. E claro que o bebê não vai ficar desamparado enquanto dois adultos discutem para saber quem foi o coautor da gravidez. O bebê é a prioridade da proteção judicial e, por isso, mais uma vez, atenção, mamães e papais. O fundamental na hora de montar o processo é trazer o máximo de indícios possível de que fulano é pai da criança. Ou, no caso da defesa, trazer o máximo de indícios possível de que você, fulano, não pode ser o pai da criança. Ou que, no mínimo, tem mais um time de prováveis suspeitos. E vejam que eu disse indícios, indicações e não provas. O juiz vai analisar os indícios e, se tudo indica que o cidadão é o potencial pai da criança, ele vai ter que pagar a pensão de alimentos para ajudar com as despesas do bebê durante a gravidez. Se depois do parto ficar provado pelo DNA que essa pessoa não era o pai, então ele vai ser desobrigado de pagar a pensão. E como preparar sua defesa se você tem certeza de que não é o pai e que está caindo uma armadilha? Ou se a armadilha é outra e você sabe que é o pai e a gestante não quer te dar os direitos? Olha, gente, eu sei que vocês devem ter um montão de perguntas fervilhando na cabeça, porque ainda faltou falar de muita coisa. Então vamos fazer o seguinte: para saber mais sobre como localizar os possíveis pais das crianças, sobre os direitos das mulheres grávidas e também sobre os direitos dos pais desses bebês, você encontra muitas dicas preciosas no capítulo 3 do livro O Direito é Todo Seu. Você também pode escrever para facebook.com/ O Direito é Todo Seu. Aproveita, curte a página e compartilha o link do programa. E eu desejo a vocês um dia excelente. Eu sou Ana Cecília Parodi e aguardo por vocês neste mesmo horário aqui na Band News FM.